Em nome de Deus e da lei, dou por iniciada a sessão. Apreciação e votação da ata. Façam a leitura. A ata está em discussão. Vereadora?
Estava o meu nome lá na ata e eu não estive na sessão passada, né?
Vereador Vanderlei? A ata está em votação. Quem for favorável, permaneça conforme está. Do contrário, se manifeste levantando. A ata está aprovada com a correção. Expediente do Executivo, ofício 039/2023. Peço a leitura.
Ao senhor Paulo Roberto Reck, presidente do Legislativo. Encaminhamento de projeto de lei. Senhor presidente, ao cumprimentar Vossa Senhoria e demais vereadores, encaminho os projetos de lei abaixo relacionados para análise e posterior votação. Projeto de lei número 033, de 17 de abril de 2023, autoriza o Poder Executivo a formalizar permissão de uso de equipamento para a Associação dos Produtores de Forqueta e da Outras Providências. Projeto de lei número 034, autoriza o Poder Executivo a formalizar permissão de uso de equipamento para a Associação dos Produtores de Passo do Corvo e Cascalheira e da Outras Providências. Sendo que tínhamos para o momento, subscrevemos-nos Adriana Meneghini Lerman, vice-prefeita em exercício.
Do Legislativo, pedido de informações da bancada do MDB.
A bancada do MDB vem respeitosamente requerer que seja ouvido plenário da Casa e, mediante parecer favorável do mesmo, encaminhar ao Executivo Municipal as seguintes solicitações. Que o Poder Executivo encaminhe a esta Casa cópia de todos os contratos de assessoria da Secretaria da Agricultura e seus respectivos valores e especificações do contrato desde o dia 1º de 2021. Relatório descritivo de pagamento mensal do convênio com Concisa, com descrição e especificações de serviço e insumo desde julho de 2022 até o dia atual. Relatório descritivo do pagamento mensal do convênio com Ciscaí, com descrição e especificações de serviços e insumos desde o início do convênio até o dia atual. Número do protocolo, cópia deste protocolo, onde consta o projeto e detalhamento deste projeto na área do turismo localizado nos Morros São José, Ventania e Gaúcho, matéria vinculada na imprensa em 24/3/2023, Jornal Alto Taquari. A resposta deverá ser entregue dentro do prazo previsto em lei. Termos em que pede deferimento, Arroio do Meio, 17 de abril de 2023, bancada do MDB.
O pedido está em votação. Quem for favorável, permaneça conforme está. Do contrário, se manifeste levantando. O pedido está aprovado. Pedido de licença do vereador Rodrigo.
Rodrigo Kreutz, vereador em exercício, adiante firmado, vem respeitosamente requerer licença para tratar de assuntos relacionados a interesse particular, conforme disposto no artigo 27, terceiro do regimento interno desta casa, por período de 60 dias, a contar do dia 1º do mês de maio corrente.
O pedido está em votação. Quem for favorável permaneça conforme está, do contrário, levante-se e manifestando-se. O pedido está aprovado. Pedido de licença da vereadora Adiles.
Adiles Meyer, vereador em exercício, adiante firmado, vem respeitosamente requerer licença para tratar de assuntos relacionados a interesse particular, conforme disposto no artigo 27, terceiro do regimento interno desta casa, por período de 30 dias, a contar do dia 1º do mês de maio corrente.
O pedido está em votação. Quem for favorável, permaneça conforme está. Do contrário, manifesta-se levantando. O pedido está aprovado. Pedido de moção de apoio do vereador Paulo Bax. Peço a leitura.
Nelson Paulo Bax, vereador dessa Casa Legislativa, vem pelo presente solicitar análise e aprovação dos nobres vereadores para uma moção de apoio abaixo especificada, que trata da matéria a ser encaminhada ao Congresso Nacional com relação ao cálculo de renda familiar per capita para concessão de benefício de prestação continuada a pessoas com deficiência. Moção: que o Congresso Nacional estude a possibilidade de propor projeto de lei federal visando a alteração da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, quanto aos critérios de cálculo de renda familiar per capita e parâmetros adicionais de caracterização da situação de miserabilidade e de vulnerabilidade social para a concessão de benefício de prestação continuada a pessoas com deficiência. Outro sim, solicita o vereador que o documento seja assinado por todos os edis da Casa Legislativa. Paulo Bax.
O pedido está em votação. Quem for favorável, permaneça conforme está. Do contrário, se manifeste levantando. Pedido de moção está aprovado. Pequeno expediente. 2 minutos sobre matéria lida. Grande expediente. Fazer inscrição junto à mesa. Passo a palavra ao vereador Marcelo por 10 minutos.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, imprensa, nosso jurídico, secretário Paulinho, demais pessoas que nos assistem hoje nessa casa. Hoje, meu assunto, um pouquinho diferente. A gente começa a analisar as coisas. E acabei vendo que algumas coisas não estão funcionando como deveria. Falar um pouquinho da transparência. Uma lei que já tem há muitos anos, que os gestores de cada município, estado ou da União têm que cumprir, onde prevê que todos têm o direito a receber dos órgãos públicos informações do seu interesse, do interesse particular, coletivo, em geral, qualquer informação sobre a administração pública, pois toda a máquina pública é sustentada e mantida em atividade com dinheiro vindo dos impostos dos contribuintes, ou seja, da comunidade, então. Literalmente, as pessoas têm de saber o que é feito com o dinheiro de suas contribuições. A lei orgânica do município, no artigo 50, inciso 15, diz que o prefeito deve prestar à Câmara Municipal, dentro de 15 dias, as informações solicitadas a fatos relacionados ao Poder Executivo e sobre a matéria legislativa em tramitação na Câmara de Vereadores. O principal papel do vereador é fiscalizar, pois todos sabem que não podemos fazer projetos para onerar ou desonerar o município. E na casa aqui, temos uns pedidos já protocolados, como 4468, 4618, 4620, que ainda não foram respondidos. Isso é muito ruim, é um direito de qualquer cidadão de ter acesso a essas informações. Isso é uma falta de respeito, falta de transparência, que não é com nós 11 vereadores aqui, sim com vocês da imprensa, assim como vocês da comunidade, com o cidadão, dos seus pagador dos seus impostos, das 22 mil pessoas que hoje reside aqui em Arroio do Meio. Historicamente, todos os prefeitos de Arroio do Meio foram transparentes e sempre responderam os pedidos de informação aqui na casa. Todos os pedidos dos meus colegas, quando era oposição, o Roche, o Pantera, o Vanderlei, em governos anteriores, sempre foram atendidos, sempre foram respondidos. E agora nós temos uma série de pedidos aqui que nós não temos resposta, a que temos direito. Temos o colega Paulo Bax, que foi prefeito, Hoje é meu colega vereador, que sabe que é um dever da lei da transparência. Que é obrigação do executivo. O que o atual prefeito está fazendo aqui, hoje nós acabamos fazendo mais um pedido, mas eu citei aqui três, já que nós não ganhamos as respostas ainda. A falta de respeito. Desrespeitar a lei, o cidadão, pagador de impostos. Por que que as pessoas não podem saber o que é feito com o dinheiro público? Quem sabe agora a vice-prefeita, que está no exercício, faça isso. Urgente, é um direito nosso, já estão atrasados há vários meses. Encaminhe os pedidos de informação pendentes. Faça um pedido aos vereadores que fazem parte do governo, que consigam trazer essas informações para a comunidade e também para a imprensa. Que eu procuro obter esses retornos para nós explicarmos isso à nossa comunidade. Então, é um assunto que a gente vem pedindo hoje. Semana passada a gente pediu para o nosso secretário como é que estavam esses pedidos. Eu queria algumas informações, que teve algumas pessoas que procuraram, que a gente faz alguns pedidos em cima disso, e não consegui dar a resposta. Aí vi, olhamos aí e vimos que eles não foram respondidos ainda. Então, acho que a casa aqui sempre recebeu todos os retornos de pedidos de vereadores de todas as legislaturas. Desde que eu participo, aqui sempre foram respondidos. Tive o privilégio de ser secretário da administração durante 3 anos e meio. Respondemos muitos pedidos, muitos mesmo. Mas todos foram respondidos, às vezes com muito esforço, porque às vezes dá muito trabalho, a gente sabe disso, mas até hoje todos os pedidos foram respondidos em outros governos. Então, acho que é um direito nosso, acho que podemos fazer esses pedidos e devemos fazê-los. Então fica aí a minha solicitação. Seria isto, presidente.
Passo a palavra ao vereador José Elton por 10 minutos.
Cumprimentar o presidente, colegas, jurídico, secretário, imprensa, pessoas que nos acompanham nessa casa hoje. Quero, o primeiro assunto que eu quero tratar, na realidade, quero parabenizar o secretário de obras. Eu fui várias vezes a Rio Grande e o trabalho que foi feito lá no travessão, lá, aquele pedaço que a gente sabe que não está asfaltado ainda, aquela da ponte, dos berges lá, e me chamou muita atenção, foi botada aquela raspa de asfalto e ficou muito bom mesmo. Porque a gente cobra, sim, cobro ele em outras situações, às vezes, mas quando fica bom, eu também tenho que elogiar. Eu falei para ele, realmente ficou muito bom, até parece quase como o Rodrigo também deve passar lá todo dia. Ficou bom, graças então ao que sobrou aí no, na ERA-130, pôde ser aproveitado, né, a raspa. Então, parabenizar ele pelo trabalho feito, porque a gente sabe que ali é um problema. Sempre estava ruim, cheio de buraco. Outro assunto que eu quero também agradecer muito acontecendo os acontecimentos, de boatos sobre segurança depois daquele incidente que aconteceu ali em Blumenau. Então, muitas, vamos dizer assim, também fake news e outras coisas, se é verdade, a gente não sabe, que rodou nos grupos de WhatsApp. Preciso parabenizar, em especial, a nossa polícia, a Brigada Militar, no nome da delegada de Ellen, o Enster, capitão, o Frick lá, o tenente, pelo trabalho que eles estão fazendo. Eu realmente, a gente também fica preocupado com alguns boatos, mas eu acompanhei, vi eles realmente, a delegada na rua de manhã, preocupada e fiscalizando, preocupada com a nossa segurança. Então, um grande trabalho que estão fazendo, a gente sabe, eu quero acreditar que tudo isso aí não vai passa de boatos e que logo volte à rotina normal, mas temos que, a gente cobra muito, mas também tem que saber elogiar e o belíssimo trabalho que eles estão fazendo no nosso município. Outro assunto que eu quero trazer hoje, aqui nessa casa, colocar, esclarecer alguma situação, pois eu não, a gente não pode, eu já falei em várias, em outras oportunidades, vim aqui simplesmente falar, jogar aos ventos notícias que não são a verdade. Preciso falar no nome do meu presidente, seu depoimento na última sessão, o senhor foi muito infeliz. Onde é que o senhor disse nessa casa que o prefeito não participou da reunião do turismo? No momento eu não, realmente não tinha essa informação, não me pronunciei naquele momento, pois naquela mesma noite tinha a inauguração da sala de robótica, onde é que eu participei, e o prefeito estava, sim, na inauguração dessa robótica. Mas o prefeito participou dessa reunião, sim, o senhor faltou com a verdade. Já falei em outro momento isso, não quero polemizar, mas o senhor falou bem claro, está registrado que o prefeito se pronunciou nessa reunião do turismo. Mas ele chegou atrasado, sim. Mas por quê? Porque nós recebemos no nosso município, para a inauguração dessa robótica, um secretário de Estado. Nós recebemos pessoas de Caxias do Sul, que são desse projeto. Então, não tinha como desmarcar esse evento, porque não é todo dia que tu recebe um secretário, alguém no teu município. Mas, como dizer, então, gostaria que o senhor deve saber também, porque teve gente próxima ao senhor nessa reunião e o prefeito se fez presente. O senhor falou em perseguição política. De novo, essa é sempre a mesma pessoa que vem falar isso aí. Só o senhor está falando isso aí. Como sendo que a sua esposa também trabalha no poder público, ela foi perseguida em algum momento nessa gestão? Sua esposa, namorado, que não sei. Então, assim, eu faço assim, pergunto assim, eu não suporto vir aqui coisas que não é verdade. Concordo, eu, que nem o colega Marcelo está no direito dele, se não foi respondido, eu estou aqui para dizer que está errado. Nós temos o direito, nós também pedimos, eu inclusive fiz pedidos de informações na gestão anterior. Não tenho nenhum problema em ter que dizer se essa administração está errada, está errada. Nós temos o direito, vamos cobrar. Eles realmente mandaram para nós o que vocês solicitaram. Mas também não vou admitir faltar com a verdade. Vamos ser justos. Fazer política é uma coisa, politicagem é outra. Já falei isso em outro momento. Então, assim, não, nada contra o particular, contra o senhor, presidente. Só queria deixar essa ressalva. O senhor pode se defender, mas espero que o senhor, pelo menos o senhor aceite, porque o prefeito estava nesta reunião. Correto? Então, na minha parte, seria isso. Muito obrigado.
Com a palavra, a vereadora Adílis, por 10 minutos.
Boa noite, presidente, mesa diretora, colegas vereadores, jurídico, secretário, imprensa, pessoas que nos assistem e também ao Lima do Som. Eu não posso me furtar de deixar de falar sobre os fatos ocorridos nas últimas semanas e as formas e modalidades que a segurança pública, junto com todos os segmentos da sociedade, praticamente no mundo todo, nós sabemos e sentimos isso cada vez mais próximo a nós, os acontecimentos, a forma que eles precisam conduzir para criar e implantar alternativas onde as famílias possam novamente ir e vir, transitar com equilíbrio e tranquilidade a sua rotina diária. Inclusive, a imprensa, que está aqui, parte, tem um papel fundamental também nesse desafio em não dar ênfase às situações, às imagens, à visibilidade, para não dar ibope a esses indivíduos que geram um mal-estar na sociedade. E a gente sabe que, passado o terror da pandemia, se pensou que agora é uma vida que segue, vida normal, vamos viver de boa novamente. Mas não. Agora o desafio é conhecer e entender a mente humana, que está assim literalmente desfigurada. Então, isso é um compromisso da sociedade como um todo, essa reconstrução. E no findar da última sessão, aqui fomos surpreendidos com esse incidente do subprefeito, né, da Forqueta, ao ser atingido com a faca. E particularmente eu fui procurada, provavelmente os demais colegas também foram procurados, para pensar em alguma alternativa. Porque o horário que isso aconteceu, isso foi entre 20 e 20:30 horas. Isso ainda é um horário onde as pessoas ainda transitam com naturalidade, passeiam, circulam, caminham, sentam na praça, querem curtir a natureza, né? Então, essa questão poderia e deveria também ser estudada e ser trabalhada a questão da iluminação pública na praça. Ter uma iluminação pública mais eficiente na Praça Flores da Cunha, bem como no entorno e todos os pontos do município como um todo. Que seja uma iluminação mais eficaz, né? Que isso também inibe bastante as situações. Tanto é que assim, a comunidade de Arroio do Meio realmente ficou mais assustada pelo momento que isso aconteceu. Foi no dia que deu a tragédia em Blumenau, então a gente fica todo mundo mais sensível às questões. E aqui nessa casa se fala, cada um de nós já falou em pequenas coisas, pequenos detalhes que precisam ser ajustados, né? Então isto não são assim tão de grande porte, né? Então, a comunidade realmente ela reivindica uma iluminação pública de qualidade na praça, no seu entorno, e uns locais onde a escuridão ainda impera. E tenho certeza que todos os colegas aqui são favoráveis, que isso ajuda na qualidade, na segurança dos munícipes. Cito aqui um projeto que foi iniciado na gestão Klaus e Luizy, o vídeo monitoramento, né? Onde a área central e alguns pontos estratégicos nos arredores do município foram colocados essas câmeras de vídeo monitoramento. E 3 anos já se passam, quase 2 anos e meio, e nós, eu ainda confesso, ainda não vi nenhum noticiário que diga que foi feito algum investimento na questão das câmeras de vídeo monitoramento. Então, eu acredito que isso seria um momento importante para fazer esse trabalho, dar essa continuidade. O pontapé inicial ele foi lançado e agora, então, as adequações poderiam ser elaboradas. Lembro aqui, em 2021, quando deu esse incidente ali na área de lazer, a colega Helena trouxe a essa casa uma solicitação pedindo monitoramento ali na vídeo monitoramento ali no entorno da área de lazer, né? Então isso também ainda está em aberto. E assim também penso que todas as escolas do município, as creches, também deveriam ter esse sistema, onde poderia ser feito um controle maior. A gente sabe que isso não resolve totalmente o problema, mas ao menos inibe. Então, isso já ajuda se algum suspeito estiver na área e ver que tem o sistema de monitoramento, com certeza poderá pensar ainda 2 vezes até entrar em ação. E eu deixo aqui até um apelo, assim, com urgência aqui nessa casa, que seja implantado o sistema de vídeo monitoramento, seja ativado e melhorado na área central das cidades, no entorno, nos arredores, pontos estratégicos, né? E também nas escolas e nas creches, né? E bem como a melhoria na iluminação pública. Eu faço parte, vários colegas aqui fazem parte do grupo de segurança do município, e você já fez um comentário há pouco, colega Pantera, onde no último final de semana aconteceu uma tentativa de arrombamento no comércio local. E alguém da comunidade viu e fez uma denúncia anônima. E graças a essa denúncia anônima, a Brigada Militar conseguiu agir com rapidez, evitando assim que esse arrombamento acontecesse. Eu quero, aqui nessa casa, cumprimentar esse cidadão anônimo que fez esta denúncia sem criar alarde, né? E deu para contornar a situação. Assim como cumprimentar também a Brigada Militar, a Polícia Civil, que faz um belo trabalho, que realmente, com muito esforço, eles conseguem fazer um serviço de qualidade para a população de Arroio do Meio. E assim, cada um de nós aqui nessa casa, colegas e demais aqui presentes, quando se percebe algum suspeito, alguma situação estranha, vamos fazer a comunicação à Brigada Militar, no anonimato, no silêncio, sem causar alarde. Com certeza isso faz uma diferença num trabalho bem executado. E o município, se o município fizer um trabalho intenso em relação à iluminação pública e o vídeo monitoramento à segurança dos munícipes, com certeza melhora bastante, né? Então, isso já os deixa mais tranquilos. Agora falo aqui por mim, né? Penso que os demais colegas poderão também ter as suas ideias, mas confesso que sou a favor de um projeto dessa grandeza. Vários aqui devem ter sido procurados por pais apavorados na situação que aconteceu, em botar a guarnição, guardas nas escolas.
Um minuto, vereadora.
Então... E eu sei que isso daqui a pouco não cabe no orçamento em questão. Mas, assim como foi feito um financiamento para mais asfalto, que deixou a comunidade de Arroio do Meio marcada como referência, né? Foi um projeto ousado. Por que não a administração criar um projeto ousado também, né? E favorável a fazer um financiamento que dê segurança aos pais, às crianças, aos professores e todos que necessitam do trânsito nos colégios, né? Então, esta é a minha percepção do momento. Penso que precisa realmente ser investido, com certeza um valor alto, mas nada que não possa ser tomada atitude para fazer acontecer. Muito obrigada.
Passo a palavra ao vereador Roque por 10 minutos.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, imprensa, pessoas aqui presentes. Primeiro assunto é falar um pouco da agricultura e de uma alegria muito grande de ver um projeto vindo a essa casa, essa noite, que realmente, novamente, vai valorizar o nosso agricultor. É o aumento de horas máquinas, onde o agricultor que menos recebia, que era 3 horas máquinas, passou a ter direito a 4 horas e meia. Aquele agricultor que tinha 5 horas de máquina vai passar a ganhar 7 horas e meia. E aquele agricultor de 7 horas vai ganhar 10 horas. E aquele agricultor que tinha 10 horas vai passar a ter direito a 15 horas. Isso é quando uma administração é voltado a incentivar os nossos agricultores. E além disso, eu vejo nesse projeto a inclusão do esterco líquido. Esse pedido que eu fiz na administração passada, onde eu não tive como conseguir incluir essa ideia, hoje, dentro da administração, fazendo parte da administração, a gente conseguiu colocar os anseios daqueles agricultores que dependem do transporte de esterco líquido. Me orgulha muito. Da mesma forma, se nós olharmos o bônus produção, onde praticamente se triplicou o valor. Pessoas que estavam ganhando em torno de R$ 600, hoje estão ganhando em torno de R$ 1.800. É outra conquista da administração do Danilo Brooks. Aquele projeto dos nossos pequenos agricultores, que não têm acesso muitas vezes em financiamentos maiores, ele também foi contemplado. Veio essa casa um projeto onde o nosso agricultor, aquele pequeno agricultor que faz um investimento até 20 mil, ele tem direito a 25% daquele investimento. Olha, pessoal, quantos projetos citados onde se ampliou, onde se melhorou, aonde se buscou um projeto para beneficiar os pequenos. Isso aconteceu nesses 2 anos e pouco. E fora os atendimentos no setor da agricultura, lógico, a gente não pode contentar a todos. Mas eu tenho certeza O que ficar do alcance do secretário está sendo feito. Falar também de um problema herdado da administração passada, que todos nós estávamos cientes, dos frigoríficos, da agroindústria, onde se perdeu o SUSAF. A nossa alegria, a minha alegria e a alegria desses empresários, o SUSAF voltou. Quem sabe, muitas pessoas torceram contra que isso fosse um dia acontecer. Mas a competência da agricultura, da gestão da agricultura, das pessoas competentes no setor, fizeram que o SUSAF voltou a funcionar no município de Arroio do Meio e contemplou essas pessoas que muito estavam esperando, e nós sabemos muito bem que não foi a falta de competência ou incompetência. Essa ocasião de nós ter perdido esse SUSAF foi por causa da gestão do concurso público, dos funcionários, onde eles pediram licença, e aconteceu que nós perdemos o SUSAF. Está aí. É outra conquista grande, onde nós resolvemos uma situação que não vem de um ano ou dois, que já vinha de muitos anos, a insatisfação desses nossos frigoríficos, dessas agroindústrias. Falar também de asfalto. Parece que quando sai uma máquina do asfalto que está sendo feito de travesseira, forqueta, tem pessoas torcendo contra. Nós temos certeza, certeza absoluta que essa obra vai ter. Já tem o começo, já tem a metade da obra, e nós temos certeza absoluta que vai ter o fim dela. Nós não precisamos se preocupar em fazer politicagem. Nós temos pessoas competentes, pessoas que buscam juntamente ao governo do estado, e tenha certeza que esse momento vai acontecer e nós vamos inaugurar esse trajeto também.
Permite uma parte, vereador.
Com certeza.
Na sessão passada, eu havia me manifestado sobre essa situação da retirada de máquinas no trecho compreendido entre Forqueta e Travesseiro, e com razão, porque as pessoas de lá procuraram a gente, porque as máquinas realmente tinham sido retiradas. E, para nossa alegria, a alegria da comunidade de Forqueta, a comunidade que aguarda, que espera, né, por muitos e muitos anos esse asfalto, as máquinas retornaram. Então, isso é uma alegria muito grande para a gente. Se isso foi ou não foi em consequência daquilo que nós falamos aqui, nem espero isso, mas o importante é que as máquinas retornaram. Eu só lamento, vereador Rocha, não desprezando a comunidade de Forqueta, que naquela ocasião não começaram também por Arroio do Meio a fazer esse asfalto, né? Porque daí o nosso trecho agora não teria mais tanto problema assim, já estaria resolvido. Obrigado.
É dessa forma, com uma transparência, com um crédito de uma administração, porque eu não tive nem um momento preocupado, porque eu sabia da real situação. Toda empreiteira não tem uma obra em andamento, e ela tem um contrato a ser seguido. Ela automaticamente retira, às vezes, o maquinário e conclui um serviço que o contrato está acabando. Então, eu tenho certeza...
Um minuto, vereador.
Certeza que esse asfalto vai ter um fim. E dizer mais, com certeza a administração municipal está atento à questão das escolas infantis, para dar uma segurança para essas pessoas. Se nós não precisamos fazer um financiamento, mas dizer que, com certeza, a administração está vendo essa situação, e dizer também, fazer um financiamento da questão do asfalto, a gente tem que ter coragem e ter uma visão de futuro, e esse financiamento foi aprovado por nós, e com certeza o munícipe de Arroio do Meio agradece e muito, principalmente a região de Arroio Grande, que foi uma das grandes contempladas. Muito obrigado.
Passo a palavra ao vereador Rodrigo por 10 minutos.
Boa noite, presidente. Boa noite, secretário, jurídico, demais colegas, imprensa e todas as pessoas que nos acompanham nessa noite. Um assunto que está bem na moda e bastante falado são as fake news. Hoje à noite já escutei isso várias vezes. As fake news que muitas vezes elas são nas redes sociais, na internet, no Facebook, Instagram, entre outros, em nível nacional e regional. E às vezes em uma cidade pequena como a nossa, as fake news, ou mais conhecidas como as mentiras, se dão ainda mais, muito, bastante, até no boca a boca. O tradicional de um conta para o outro. Há poucos dias atrás, eu fui procurada por uma senhora, até simpatizante, eleitora da atual administração, do prefeito, e ela me procurou. E ela me disse, como assim vocês do MDB não querem o turismo no Morro Gaúcho e são contra a construção da estátua do gaúcho, como encantado tem o Cristo Protetor lá no Morro Gaúcho, ou que seja no Morro São José ou Morro da Ventania? Eu até levei um susto, gente. Não vou falar o nome dessa senhora, até para preservar, mas aí eu disse para ela, mas quem do MDB que falou que era contra o turismo no Morro Gaúcho ou São José? Aí ela me respondeu, não sei, foi o que me falaram, foi o que me passaram. Aí eu pedi para ela, quem do MDB que falou isso? Daí ela não sabia me falar. Então eu falei para ela que até nós já fizemos um pedido de informações aqui na Câmara de Vereadores, há um tempo atrás, para conhecer sim esse projeto, o que seria feito lá no morro. E veio a informação até nós que não tinha projeto nenhum na prefeitura naquele momento. Até comentei que pelo que eu vi no jornal, e até o Alto Taquari e outros jornais, escutei a entrevista do empresário no Rádio A Hora, existe sim uma ideia de fazer uma estátua no Morro Gaúcho, entre outras situações, mas se fala nisto, mas não tem projeto, nada desenhado, pelo que tenho conhecimento. Também essa semana eu escutei a entrevista dele na Rádio Independente, onde ele também falou a mesma situação, que eles estão buscando recursos, sim, que não tem assim, aquela coisa programada, que não tem tudo assim projetado. É o que eu escutei da pessoa dele na Independente também. E aí eu disse para ela que na reunião até do Contur esses dias, que eu não estava, mas pessoas que me passaram, que o pessoal da administração que estava lá, municipal também, eles não souberam explicar ou dizer que tem projeto, realmente eu acho que não tem, pelo que me passaram. Talvez esteja errado, mas é essa situação que me passaram do Contur, da reunião. Então, pelo que a gente sabe até o momento, Não existe projeto nenhum. Existe sim um projeto de licença tramitando dentro da prefeitura. E até disse para essa senhora desse assunto que já vi manifestações, sim, nas redes sociais, de pessoas favoráveis, sim, e de outras pessoas contrárias, mas isso faz parte. Aí comentei para ela que com certeza que a administração, para mexer lá no Moro Gaúcho, ela vai sim chamar todos os vereadores também, o Conselho Municipal do Meio Ambiente, o CONAR, vai chamar a Ecové, vai ter um diálogo muito positivo, sim, com todas essas entidades que cuidam, sim, da área ambiental de dentro do município, para fazer acontecer o melhor projeto possível, se isso realmente for acontecer. Eu acho que a Ecobé, até o próprio Conselho Municipal, com certeza eles vão dar contribuições importantes para a viabilidade de um projeto assim. Acho que até temos espaços lá para cima, não conheço todas as áreas, pelo que eles dizem, eles têm 60 hectares por lá, para fazer sim essa estátua, para fazer algum empreendimento. Tem lugares lá que tinham potreiros e roças, acho que isso sim é possível. Mas no mundo todo também se fala em proteger o meio ambiente. Não acredito que eles vão vir lá derrubar matos, como alguns falam, e monte, talvez um pouco, isso sim, se acontecer. Pois tem esses lugares que eram realmente, então, roças e potreiros que têm possibilidade. Mas eu só trouxe esse assunto até essa casa, que é a Casa do Povo, porque foi muito engraçado realmente essa situação. Para não dizer que foi triste, tipo, ela vem falar isso aí, que nós era contra isso. Então, esse assunto chegando até mim, eu disse para ela que era isso aí que eu sabia. E quando eu pedi para ela também se tinha algum vereador, algum que realmente... que falou isso, ela disse que não tinham dito para ela quem é que foi que falou. Então, fazer esse empreendimento, ele realmente é importante. Então, o assunto das fake news, eu trouxe até essa casa também, por isso que queria trazer, para realmente dizer que não é só internet que vem assim, às vezes pessoas que podem sofrer consequências. Me lembro muito bem, na Gincana, vários vereadores, aquela vez sendo... falado em nomes, pessoas até se sentindo mal, sendo apontados lá no dia. Eu sei que o Marcelo foi um dos mais apontados. Realmente eu me senti triste naquele dia pelo que aconteceu. Então, a gente também, as pessoas têm que tomar esse cuidado para que não corra essas situações chatas aí, como uma cidade pequena nossa, que podem acontecer esses assuntos.
Permite uma parte?
Deixa eu só... Continuando em cima disso, tem bastante assunto, Rocha, senão eu ia... Continuando em cima disso, também aconteceram algumas fake news em relação às escolas, colegas já colocaram também, e-mails, escolas, que rapidamente se espalharam também. Por isso que precisamos, como já falei antes, sempre se certificar antes de espalhar determinado assunto, sem saber a real verdade do assunto. Isso é muito ruim, e como eu falei há pouco, se é uma pessoa, acaba sendo pior ainda, quando alguma pessoa pode ser em outro local acusada ou sendo falada de alguma uma coisa séria, e essa pessoa às vezes passa por sérias dificuldades para superar tudo isso, ficam muitos traumas. Continuando a fala da educação, eu quero agradecer sim à Secretaria da Educação, que na outra sessão eu trouxe esse assunto até essa casa das escolas, foi naquele dia que aconteceu isso em Blumenau, e ela atendeu o meu pedido da última sessão, realizando realmente uma reunião com as diretoras, com os órgãos de segurança, diretorias das escolas, das creches, para primeiramente os protocolos de segurança e orientações elas serem todos iguais, serem padrões. Acho que já é o primeiro passo, e é preciso sim evoluir para que todos os envolvidos possam melhorar essa parte da segurança. Eu fui procurado por vários pais, como a Adilis já colocou, Pantera já colocou, para que se faça realmente algumas situações que a gente precisa com urgência, que é acercamento da escola ali da Dona
Rita. Um minuto, vereador.
Que eu fui bastante procurado, que precisa ser encercada como mais uma, então acho que isso é possível de ser feito, não custa tanto dinheiro, acho que é uma medida que tem que fazer com urgência. E também as escolas que ainda não têm o seu guarda, muitas têm o interfone, acho que tem que se colocar a câmera de monitoramento em todas elas, para que essas pessoas tenham mais segurança, algumas já têm, outras não. Acho que sim, vai ser oneroso para o município, mas não é tanto assim, essas situações já podem ser resolvidas, acho que temos que trabalhar para que elas possam ser feitas o quanto antes. A Câmara de Vereadores sempre devolve um bom dinheiro de recursos para o prefeito, então, se realmente precisa, que se use desses, mas eu acho que a educação tem para fazer essas primeiras situações que podem melhorar. E para frente, sim, como a colega colocou, pode-se pensar em zeladores em todas as escolas, mas isso para frente, então, acabando o meu tempo. Obrigado, presidente.
Passo a palavra ao vereador César por 10 minutos.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, jurídico, secretário, imprensa e pessoas que nos assistem. Meu primeiro assunto que eu trago é referente à agricultura. Hoje nós temos a votação do projeto 29, que dá um incentivo a horas máquinas, o aumento das horas máquinas para os nossos agricultores. Fico feliz com esse projeto, que está aumentando o número de horas, até está incluindo nesse sistema, nesse projeto, o transporte de esterco líquido. Quero lembrar do meu anteprojeto que eu fiz em setembro de 2021, onde é que eu solicitei que podia ser feito um projeto do transporte de esterco líquido e corte da silagem e dejetos sólidos. Fico feliz e, ao mesmo tempo, fico preocupado. Hoje, aumentou as horas extras, mas aí se incluiu o transporte do esterco. As duas coisas os agricultores não vão conseguir fazer. É um projeto de incentivo bom, mas acho que a gente deveria pensar, talvez, em ter feito o transporte de esterco líquido em um projeto separado. Acho que muitos agricultores precisam das máquinas, das elétricas e, ao mesmo tempo, do transporte. Aí eles vão ter que optar por uma ou por outra. Ou transporta o esterco ou arruma os acessos às propriedades, à roça. Então, peço uma atenção especial da Secretaria da Agricultura, se puder melhorar mais ainda esse projeto. Ou a fazer daqui a pouco um projeto separado. Acho que é interessante a gente incentivar os agricultores, ainda mais o agricultor sempre precisa de alguma coisa, ou tem um toco para arrancar, ou tem uma drenagem para arrumar, ou tem um acesso que está um pouco ruim, porque, principalmente acessos à roça, à propriedade, porque hoje o custo é muito alto para tu manter o trator, o carretão, o tanque de esterco. O cheque incentivo aumentou também, sim. A gente tem que elogiar isso, reconhecer. Mas se tu analisar qual o prejuízo que pode ter por falta de um acesso, os 1.800 não chega nem perto. Mas sempre são bons. Também fui procurado por vários agricultores que estavam com vários meses, dois meses, precisando de material. Às vezes é uma carga de britado, uma carga de aterro, meia hora de máquina. São pequenos agricultores, são grandes agricultores que precisam desses acessos. Preste uma atenção especial nesse sentido a esses agricultores. Continuando, peço uma atenção super especial ao setor competente. Na esquina da rua Presidente Vargas, com a Helmut Kuhn, tem uma boca de lobo quebrada, bem na entrada do estacionamento dos caminhões da BRF. A iluminação é precária lá, muitas pessoas passam a pé lá, podem se machucar gravemente. Eu peço uma atenção especial do setor competente para manutenção dessa boca de lobo. E ao mesmo tempo, quero falar um pouco das roçadas. Sabe que é uma época que chove um pouco mais, no momento até está faltando um pouquinho de chuva para a agricultura, mas nós temos muitas áreas verdes que precisam ser roçadas, nossas estradas, temos um e outro lugar aí que até as placas estão um pouco obstruídas pelo INSO. E peço uma atenção especial do meio ambiente. Várias pessoas me procuraram que têm protocolos a respeito de terrenos particulares que não estão sendo roçados. Eu acho que a gente tem que ter um cuidado com esses terrenos, as ruas, para não ter a proliferação de mosquito, baratas, ratos. E fora a estética, que fica mais bonita. O nosso município é tão grande, bonito, que nem o Marcelinho falou há pouco, 22 mil habitantes. Que legal, o município está crescendo. Mas precisamos cuidar da nossa estética, para quando nós recebemos visita de parentes, amigos, outras pessoas, eles saiam daqui satisfeitos e falem bem do nosso município. Outro assunto que eu trago, acho que é um assunto bem rotineiro no momento, sobre educação. Fui procurado por professores e pais de duas escolas. Uma escola já estava defendendo essa situação há mais tempo, a outra escola me procuraram na última semana. A respeito da escola Pedro Kelbes e da escola São Caetano, que hoje tem falta de sala de aula. A escola Pedro Kelbes também está necessitando, o bairro crescendo bastante ainda, de salas de aula. Inclusive, há anos atrás, houve a solicitação do CPM, dos pais, inclusive a nossa vice-prefeita Adriana era diretora da escola, para adquirir aqueles terrenos atrás da escola. Os terrenos foram adquiridos e temos ali um espaço bom para nós aumentar e colocar mais salas de aula na escola. Onde é que fica mais aconchegante e mais fácil dos professores para fazer o seu trabalho? E ao mesmo tempo, tem a escola São Caetano, que há mais tempo já estou citando esta situação. Temos o Mais Educação, que principalmente é o Mais Educação, que está um pouco deficiente lá por falta de espaço. Temos uma fila de espera, que não consegue se atender todas as crianças. Então, a escola também tem espaço para se aumentar. Nesse sentido, a comunidade escolar, pais, alunos, professores, todo mundo está sendo um pouco prejudicado. Mas eu peço à administração ter um olhar em cima do aumento dessas duas escolas. Continuando falando um pouquinho sobre educação, a respeito dos últimos acontecimentos, que bom que a administração já fez uma reunião na segunda-feira com todas as lideranças do município. Acho que não teve nenhum vereador, não sei se fomos convidados ou não, presidente, para participar, acho que não teve nenhum vereador presente. Mas, sabe que tudo isso não passa um dia, acho que os colegas vereadores também passam por isso, que não tem pais ligando preocupados. Acho que nós temos que tomar atitude, sim, com os pés no chão, orientar os pais, alunos, professores. Talvez, se tiver que fazer investimentos maiores, temos que pensar em investimentos maiores. Se precisar botar segurança, acho que tem que se botar. Detector de metais, se achar necessário. Vídeo monitoramento. Outro assunto que hoje eu, a respeito dessa segurança, por que não botar um psicólogo, que nem eu já pedi um tempo atrás? Sabe que hoje nós temos várias consequências da pandemia, e não só para os alunos. Os professores também estão carentes. Os pais, nós podíamos ter um rodízio nas escolas. Um dia, um psicólogo em cada escola. Se faz um rodízio, aonde poderia ser atendido os alunos e professores. E se sobrasse tempo, se abre aos pais também.
Um minuto, vereador.
Que os pais também têm que ser atendidos e orientados a respeito dessa questão de segurança. É uma sugestão que eu deixo, acho muito importante. E a respeito ainda das creches, principalmente, eu acho que se nós tivermos uma valorização maior das professoras de creche, para não haver um rodízio tão grande, eu acho que isso ia criar uma confiança maior das crianças nos professores, pelo rodízio menor. E daí isso seria muito importante. Até eu teve vários professores que me ligaram, informando até salários, não vou citar nomes, a maioria me falou de 2.200 para 42 horas. Achei pouco. A creche não é um depósito de crianças. É o lugar onde é que nossas crianças ficam a maior parte do nosso dia. Seria isso. Obrigado.
Passo a palavra ao vereador Vanderlei por 10 minutos.
Caro presidente, colegas vereadores, jurídico, Paulinho, imprensa, pessoas que nos assistem. Minha manifestação hoje será pela contemplação do projeto do acostamento Bela Vista Rui Barbosa. Finalmente conseguimos contemplar esse projeto. Um projeto de acostamento que foi pauta de muita discussão aqui dentro dessa casa. Inúmeros vereadores já se manifestaram da necessidade de ter melhoria nesse trajeto. Me lembro que no início dessa administração, a bancada do progressista, se não me falha a memória, vereador Paulo Bax também, solicitando à administração um empenho forte nessa questão. E agora a contemplação desse projeto, que foi deixado para o deputado Marcel Van Hatter. E ele nos contemplou com recursos, colocou a sua equipe, seu gabinete à disposição. Então agora nós temos, com o empenho da administração, e eu quero cumprimentar, como já fiz em outras situações, a habilidade que a administração tem com a sua equipe de conseguir a contemplação de inúmeros projetos importantes para a nossa sociedade. Me manifesto hoje, manifestação festiva para nós e trago à sociedade desse projeto de nós fazer um acostamento da Bela Vista Rui Barbosa. Com o crescimento da nossa cidade e com o asfaltamento também, Forqueta, Travesseiro, cada vez mais essa via é usada e o perigo é constante, é muito usado por pedestres que trabalham, que caminham, e é de muita importância essa obra. E vamos aguardar a execução com muita alegria e também, como já falei, cumprimentar, sim, realmente a administração que se empenhou desde o começo, porque é uma obra que foi solicitada, que foi muito discutida há muitos anos aqui dentro.
Permite uma parte, vereador?
Claro, professor.
Eu fico feliz diante dessa manifestação sua, porque eu acho que é um dos pedidos que mais solicitação aqui teve nessa casa, eu acho que em gestões passadas também, né? E para mim é uma alegria muito grande cumprimentar esse deputado, que eu não conheço muito, eu sei que ele esteve por aqui na festa do imóvel aqui, né, ele estava por aqui, e a gente conversou um pouco com ele, mas não sobre esse assunto até, mas cumprimentar o deputado, que olhou esse lado social principalmente, onde as pessoas vão poder caminhar. Se vai demorar meio ano, eu sempre digo isso, que nem a creche que começou há poucos dias aqui, a empresa está lá trabalhando ali na Barra do Forqueta. Se vai demorar meio ano, um ano, não interessa. Mas se sabe que agora a administração municipal, com o recurso, que não vai ser o suficiente, logicamente, vai finalmente tirar do papel essa obra. Parabéns à comunidade de Bela Vista, que aguarda por muito tempo, a comunidade de Rui Barbosa. Obrigado.
Só para concluir, então, eu acho que é um complemento essa questão, porque o deputado Van Hatter, para quem não conhece ou conhece, é um deputado, tem um estilo diferente um pouco, mas eu, inclusive, estive no gabinete dele ainda na gestão passada. Então, eu me lembro, assim, de uma frase, né, que foi dito por um assessor, que aqui dentro nós contemplamos bons projetos. Se o município tem projetos bons, nós analisamos e contemplamos. Então, cumprimentar a administração por ter levado um bom projeto também, que sensibilizou o gabinete dele, porque são próximo a 600 mil a disponibilização de recurso desse deputado para essa obra. Então, não é tão pouco dinheiro, e nós temos a responsabilidade de saber aproveitar bem e fazer um bom projeto para contemplar essa obra para a nossa comunidade Bela Vista, Rui Barbosa, que há muito tempo é discutido e pleiteado por esta comunidade, para as pessoas, e também isso nos traz gratidão do nosso trabalho, do empenho que a gente tem feito por muitos anos para que isso fosse acontecer. Muito obrigado. Serei.
Um pouco sobre esse projeto. É uma alegria muito grande de ver isso acontecer. Eu tenho certeza que os demais colegas também estão aplaudindo uma obra dessa grandeza e dessa importância. Me lembro muito bem, Paulo Baques, porque eu fui morador e hoje sou morador desse trajeto. Na sua administração, o senhor começou aquele acostamento com uma parte de uma terraplanagem para sonhar aquele acostamento e aquela calçada de passeio, 30 anos atrás. Então, vejam vocês quanto tempo se passou e hoje esse projeto está sendo contemplado. É uma alegria muito grande e dar os parabéns para a administração e as pessoas competentes que foram buscar esse recurso. Obrigado.
Permite rapidinho? Também quero parabenizar, então, Vanderlei, né? Porque a gente sabe, vocês já citaram, que realmente aqui nessa casa a gente se empenhou muito, né? Com a baixa assinada, está aqui o colega Fernando Kuhn, né? Que eu lembro que teve um empenho enorme também para isso acontecer. E que bom que os resultados estão vindo. Parabéns à comunidade de Arroio do Meio, vamos usufruir.
Passa a palavra à vereadora Helena por 10 minutos.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, assessor jurídico, secretário, imprensa, pessoas que nos assistem, Lima. Primeiramente, eu quero parabenizar o grupo de danças Helmut Kuhn, que coloriu e embelezou e encheu de alegria o sábado passado, dia 15, a nossa cidade, com apresentações em comemoração aos 40 anos. Assim como tantos outros grupos, tem CTG, tem coral, todos eles, então, merecem os nossos cumprimentos e os parabéns por tudo o que faz. Sim?
Eu também queria ainda falar desse assunto, antes não deu tempo, mas você bem falou isso aí, e esses grupos aí, como você citou, eles fazem com que as nossas crianças, nossos jovens não estejam na rua, que eles tenham ocupação, que eles tenham disciplina. Realmente você foi bem em colocar esse assunto e parabenizar esses grupos que fazem essas causas tão nobres aí.
Exatamente, então em nome de todos os meus colegas, parabenizar a todos os grupos, então, especialmente esse sábado, que eu achei muito lindo, colorido, bonito, e vida em movimento. Então, eu li hoje uma postagem do grupo e me chamou muito a atenção. Achei assim muito... Não sei nem como explicar, que dizia assim, o que falar do último sábado? Sim, tem muito o que falar. Parabenizar mil vezes por esse grupo e tantos outros também nos proporcionar momentos tão lindos. Também quero cumprimentar as empresas do nosso município, especialmente a Girando Sol, que destinou o ICMS para o programa PSEG do governo, o qual proporcionou a aquisição de uma nova viatura. E também parabenizar a comunidade arroiomense, que sempre apoia ações que visam o bem-estar de todos. Cumprimento também a presidente do Conselho da Mulher, a Letícia Boni, pelo empenho, a Delegacia de Polícia pela conquista, e quem ganha somos nós, a comunidade. Sobre as escolas, também na última sessão até eu falei muito do trabalho dos alunos da Escola São Caetano, que me surpreendeu pela simplicidade, pela inocência dessas crianças em fazerem o que fizeram, claro, também com todo o respeito e o apoio das professoras, da direção, das monitoras, e o que me chamou muito a atenção por ter entendido o nosso recado no ano passado, quando visitamos as escolas. Então, para vocês terem uma ideia, o que eu quero colocar, olha a grandiosidade do que nós temos aqui no nosso município. Essas crianças, então, hoje se fala na segurança, é uma preocupação, sim, muito grande. Nós temos a brigada, a delegacia de polícia, que são heróis, né? Assim como os professores, as monitoras, as professoras das creches, também imagina a situação delas diante dessas notícias, a preocupação delas, porque ela estar lá, eu vejo assim, ela estar lá é uma coisa, mas ela está cuidando do teu filho, do bem maior da nossa cidade, da nossa comunidade, das nossas pessoas. Então, essa questão da segurança, sim, que bom que teve essa reunião, que a Secretaria da Educação logo foi atrás, procurou também se assegurar e ter um pouco mais de tranquilidade. É muita coisa errada, é muita mentira, mas não dá para fazer vista grossa, né? Eu sei, eu acredito que todos concordam comigo. Então, eu penso que, como todos os colegas já se manifestaram, a Câmara devolve um valor mais ou menos. Eu acredito que deve, sim, investir, se precisar, na questão da segurança das escolas, para a Secretaria, para a Educação também ter tranquilidade. Eu já falei, pensar que pode acordar amanhã de manhã, a professora chegar na escola e está tudo bem, está tudo tranquilo, porque ela, com essas crianças, está segura. Então, é a minha colocação. Eu penso que pode-se pensar nisso, vai-se pensar nisso. A educação tem um olhar muito para frente, né? Olha lá adiante e se preocupa com os nossos pequeninos. Vou falar um pouco do projeto 1. Alessandra da farmácia solitária, solidária. A proposta dessa lei é muito positiva para a população, tanto para quem tem remédio sobrando em casa, quanto para quem precisa do tratamento e que muitas vezes não são caros ou pouco acessíveis. Eu sei que já são em torno de 22 municípios no estado que aderiram a esse programa. Eu lembro que, se não me engano, foi no ano passado, ou 2021 ainda, eu, num requerimento, eu até pedi, eu dei como sugestão à administração que pensasse nessa possibilidade. Então, Então, que bom, Alessandra, que o município vai aderir pelo projeto de lei e todos os nossos colegas, nós, casa, vamos pensar para frente com carinho, porque é um projeto que vale a pena. E quanto ao outro, eu não tenho nem muito o que falar. O 2, também muito importante, para acabar com o abandono e o maus-trato dos animais. Afinal, todos os animais têm direito à vida, ao respeito e à proteção. E uma coincidência, justamente nesse mês de abril, que é o abril laranja, é o mês de prevenção contra a crueldade animal. Eu fico feliz, quero dividir, assim como a Alessandra também, dividir com os colegas e principalmente com a comunidade e mais ainda, eu acho que assim, em 100% com as protetoras, com a ONG e as protetoras. É uma preocupação muito grande, de muito tempo, já se fez muito, já foi feito muito com o projeto de controle de natalidade, mas ainda não é suficiente. Então, não se chega no 100%, mas quanto mais perto se chegar, já vai ajudar, sim?
Só para complementar, então, que tu fala agora, baixou as comissões, esses projetos, eles vão ser votados, então, semana que vem, né? Nem me preparei para falar deles hoje. Mas, enfim, né, só para completar, então, a tua fala nesse momento, né? Eu me interessei pela questão da farmácia solidária e fui atrás, já motivada pelo aquele fato no início, que eu também comentei no início do ano, em relação a um pai que ficou com dificuldade em relação a conseguir o tal do leite especial para o bebê recém-nascido. E aquilo me comoveu muito. E quando eu fui atrás da farmácia solidária, e lembrando isso aí, eu disse, não, tem que ter alguma coisa a mais, porque não só medicamento. Então, eu fui atrás, por isso que eu tomei a frente de puxar esse projeto de lei e fazer com uma cara que realmente ajustasse a nossa realidade dentro do município, né? E também no projeto do bem-estar animal, são políticas públicas que a gente precisa, sim, pensar e refletir muito, porque ter um animal é compromisso.
Com certeza. Eu fico bem feliz e também quero dizer, daqui a pouco, plagiar um pouquinho, né? Copiar o que deu certo é acertar duas vezes. Então, são projetos que precisam, principalmente a causa animal, como um todo, né? Porque é saúde pública, né? Isso é fato.
Um minuto, vereadora.
E a da farmácia do solidária, né? Solidari. É muito bom e tomara que dê tudo certo, vai baixar, então... É isso que nós precisamos, é isso que nós queremos, assim como essa casa. Eu acredito que, dividindo com vocês, tem frustrações? Tem. Mas nós temos que pensar para frente, olhar para frente. Muito obrigada.
Passo a palavra ao vereador Paulo Bax por 10 minutos.
Senhor presidente, jurídico, Paulinho, secretário, a imprensa aqui presente, colegas vereadores. Um primeiro momento, eu quero me referir àquilo que vocês já assinaram, assim, na boa-fé, de falar um pouco da moção que estou apresentando nessa casa e dizer que essa moção é uma convicção particular minha, mas também é uma matéria que já passou por essa casa quanto à questão da deficiência de pessoas da nossa comunidade, do nosso Rio Grande, do nosso país. E quero dizer que fomos procurados por uma Câmara de Vereadores, até aqui da nossa região próxima, Poço das Antas, por uma vereadora de lá, e ela nos solicitou o apoio para que nós, de Arroio do Meio, dessemos um crédito no sentido de que seja formada uma comissão, uma equipe, e que tentasse, através desse compromisso público, através das câmaras e vereadores, tentar alterar a Lei 8742, de 7 de dezembro de 93. E, para isso, Poço das Antas está encaminhando para várias câmaras de vereadores, acredito que para todo o Rio Grande, no sentido de organizar uma comissão que vai tentar, através dessas moções, alterar esta lei que, de certa forma, e em muitos momentos, em muitas ocasiões, prejudica a nossa pessoa deficiente físico. Cada um de vocês deve conhecer as pessoas. E aí, a legislação diz algumas coisas assim que são muito fracas, né? Por exemplo, para o deficiente comprovar que não possui meios de prover a própria manutenção, nem de tê-la provida por sua família mediante a perícia do INSS, é contabilizada e somada a renda de todos os membros do grupo familiar que reside sobre o mesmo teto. Pô, então lá às vezes numa casa, no mesmo teto mora o pai, a mãe, o avô, a avó, às vezes um tio. Quer dizer, o INSS ou essa lei, ela junta todos os salários dessas pessoas para dizer que o deficiente não tem direito. Isso tem que ser mudado. Isso tem que ser alterado. E é louvável a iniciativa da vereadora lá de Poço das Antas, e para isso nós estamos fazendo essa moção, que não seja alterada a lei local, que seja alterada a lei federal. E para isso, logo em seguida, depois de aprovado agora esse momento, nós vamos encaminhar a ela, que vai se organizar em Porto Alegre com determinadas comissões, para que realmente seja feito um dossiê, montado e organizado um dossiê para encaminhar isso a Brasília. É difícil, é, mas se ninguém tentar, não vai acontecer nada, com certeza. Se ninguém mexer nisso, não vai acontecer nada.
Me permite, então, colega?
Sim.
Eu fico muito triste quando eu ouço essa sua fala, da forma que é feito esse cálculo. Deve ser pessoas que não têm conhecimento nenhum de como vive uma família destas, que isso não é para um dia, isso é para a vida toda, né? Então, sempre favorável, o quanto antes.
Sim, tudo bem. Rocha?
Eu acho que, bem colocado, a gente tem uma situação dessa na família, onde se buscou algum incentivo, alguma ajuda nesse sentido, né? Mas como o pai e a mãe ganham mais que um salário mínimo, a pessoa não tem direito a esse benefício.
É bem isso.
É triste, né? É muito triste, né? Ver uma situação dessa e não ter ninguém que fala sobre uma lei maior que contempla essas pessoas.
Né? Olha, a gente...
Obrigado.
É isso? A gente poderia citar vários casos, na Forqueta tem vários casos. Agora, há pouco tempo atrás, faleceu uma menininha aqui no bairro Bela Vista. Ela tinha 40 e poucos anos, mas nunca levantou da caminha, nunca ficou maior, nunca recebeu um pila. Só porque o pai recebia um pouquinho mais que o salário. Isso é uma vergonha, né? Então, tem que ser alterada essa lei. Certo, pessoal? Então, por isso que vocês fizeram a assinatura, já havia conversado fora de sessão com o presidente, né, presidente, para que a gente pudesse fazer isso e colaborar como Câmara de Vereadores para que se possa efetivar e encaminhar isso aos nossos deputados lá no Congresso Nacional. Quero falar, no segundo momento, de alguma situação constrangedora. Fui procurado ali por pessoas do bairro Medianeira, que eu cruzo ali muitas vezes, na rua Antônio Fornari, em direção ao salãozinho da Medianeira. Ali está se tornando muito triste a situação de depósito de lixo. Tem um matinho muito bonito ali de eucalipto. Então, eles vão filmar as pessoas que estão fazendo isso. Eles vão filmar quem está fazendo isso, quem está sujando, quem está estragando a mata ali, porque não é local de depósito. Se vocês cruzarem ali amanhã, vão verificar ao lado da estrada montes e montes de lixo, de madeira, de cisco, enfim. São coisas assim que não dá para aguentar, e realmente eles têm o seu direito próximo ao salãozinho ali da Medianeira, né? Quero dizer também, cumprimentar o pessoal das obras aí, pelo trabalho que estão desenvolvendo aí, né, vereador César, no Passo do Corvo, Cascalheiras, estão fazendo um trabalho bom agora, tomara que isso possa ser concluído, alguns trechos ainda faltam, mas realmente as coisas estão melhorando ali. E com muita alegria quero dizer também, e o vereador Rodrigo também tem manifestado, colocado a sua palavra aqui, sobre a questão da pracinha do Arvoredo, ali no bairro Bela Vista, onde foi iniciado esse trabalho de fazer a terraplanagem, a limpeza. Vai dar trabalho? Vai. Vai dar trabalho aquilo lá. Mas foi iniciado, as máquinas trabalhando lá no dia de ontem, já fizeram uma boa parte, agora segunda-feira vai uma nova etapa para fazer esse trabalho. Enfim, ontem de noite era 8h30, eu fui lá, e aí tinha crianças brincando no barro ali, e muitas crianças aproveitando aquela limpeza que foi feita na pracinha. Muito legal isso, e tomara, porque tem um grupo ali envolvido e querendo melhorar, querendo ajudar, enfim, isto é muito interessante. Quero também dizer às pessoas que se manifestaram que eu sou a favor de monitoramento nas escolas. Tem várias que nas nossas escolas têm, né? Eu não sou da arma, eu sou de monitorar, eu não sou de arma. Isso não, cada um tem a sua posição e a gente tem que discutir isso, né? Tem que discutir isso, cada um tem o seu posicionamento. Eu prefiro, então, que haja essas câmeras instaladas para que realmente a gente possa acompanhar isso de perto e verificar isso de perto. E a Rui do Meio está caminhando conforme a educação já proporcionou esse encontro aí com a delegada. A gente tem que cumprimentar esse pessoal da nossa segurança, que se coloca à disposição, a delegada do município, o Enster, o Frick Lau, esse pessoal todo que está ali participando, eles estão atentos. Poderão acontecer coisas adversas? Claro que sim. A gente fica triste, como aconteceu aqui no final da sessão passada, né? Quando tivemos aí um caso especial aqui na nossa frente, né? A gente chegou junto ali, né? Mas são pessoas desajeitadas, então, que cometem isso, né? E para evitar isso, eu acho que o monitoramento, eu acho que é por demais importante que aconteça nas escolas, nas creches, enfim, para que realmente se melhore e se tenha o zelo e o cuidado de que nada possa acontecer de grave como aconteceu aí pra no passado, né? Quero dizer também, com muita alegria, como eu sou muito do lado social, do início da creche da Barra do Forqueta, né, vereador? Isso aí vai dar um alívio muito grande para as nossas famílias. Tomara que isso, o tempo ajude,
um minuto,
para que a construção ande, a Barra do Forqueta tenha sua escolinha. Também, já falado pela vereadora Helena, cumprimentar a Girando do Sol por destinar recursos do ICM para a viatura da polícia, nossa Polícia Civil, né? Que legal isso, tomara que mais empresas possam fazer isso, e eu sei que tem outras empresas, como a Valilog, como esse pessoal que está zelando no sentido de aproveitar o ICM, que pode ser aproveitado no município de Arroio do Meio, ao invés de mandar embora. E aí aproveitam ele aqui para causas boas, nobres, e que atingem diretamente a nossa comunidade e a população do nosso querido Arroio do Meio. Obrigado.
Passo a palavra à vereadora Alessandra por 10 minutos.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas. Jurídico, Paulinho, imprensa e as pessoas que nos acompanham. Falar hoje da noite um pouco, então, sobre esses assuntos, querendo ou não, quando a gente pega e olha a sociedade e tudo que acontece e todas essas questões de violência, que não é de hoje, que acometem. E o quanto, talvez, justamente se falando de educação, acontece dentro da educação tragédias, e não é só nas escolas aqui do Brasil, em todo o mundo, e o quanto essas pessoas que fazem esse tipo de ação, elas já foram estudantes também. O quanto, talvez, a escola precisa também pensar em regras lá dentro da convivência entre os alunos, mas não só entre os alunos, as famílias. O quanto cada família dá suporte para os seus filhos na sua educação. De saber e de se apropriar, de ver como eles estão aprendendo, como é a convivência deles com os colegas, se ele está tendo alguma dificuldade ou não, se ele está sendo legal com seus colegas lá dentro da escola. Às vezes é fácil julgar e logo se apavorar. E essas situações agora que acontecem, que são extremistas, gera pânico. Só que a gente gerando pânico, o adulto vai gerar pânico nas crianças. E um ciclo que às vezes até de violência pode acontecer dentro das escolas e dentro de uma sociedade. Então, o quanto a gente precisa repensar as nossas atitudes como pais, como professores, como cidadão. Eu acho que é uma questão maior esses booms, essa coisa toda que surgiu aqui. Existem pessoas mal intencionadas? Sim, sempre existiu, sempre vai existir. O quanto a gente dá voz a essas pessoas mal intencionadas. Hoje, o celular é um boom, porque qualquer coisa viraliza. Quantas pessoas sofrem, e aqui na nossa região, dentro do nosso município, golpes em virtude de pessoas mais intencionadas. Agora gerou todo esse estresse em relação à violência. Né? Minha filha me perguntando, mãe, amanhã nós vamos ter que ir na escola, amanhã é dia 20. Tá, e daí, o que tem? Eu nem sabia da história do dia 20. Alô? Não. Né? Gerar alguma coisa nesse sentido de pânico e pavor de uma população. E sim, recebeu? Não tem que passar adiante. É passar para a polícia. Eles têm como, dentro da inteligência da polícia, rastrear essas informações e ver de onde é que veio. Graças a Deus, aqui na nossa região, a polícia, e já citaram todos os que estão envolvidos, e tem muito outros também envolvidos nessa segurança, não só dentro do município, como na nossa região, que detectaram que não tem, na nossa região, um risco real em relação a essas fake news que estão circulando. E daí eu entro um pouquinho, porque justamente a forma como a gente fala, a forma como a gente aborda esses assuntos, e até justamente aqui dentro também da nossa Câmara, a forma como é abordado todos os assuntos aqui dentro. Rodrigo falou do que ele sofreu. Agora, em relação a isso, né? O quanto gera a forma como se fala aqui dentro, dentro da comunidade. Tem questões, sim, que a gente precisa ver muito bem. E já te falo, não é a primeira vez. Hoje o Elton também falou em relação ao que passado falaram em verdades. E não é nenhuma nem duas, eu já citei em outros momentos também, quando não se traz a real verdade. Não trazer simplesmente palavras aqui dentro inconsequentes. Esse que é o problema maior. E isso gera, porque as pessoas, de alguma forma ou de outra, algumas vão descobrir as verdades. E então é necessário a gente sempre repensar como e o que se fala aqui dentro. E eu dou uma sugestão para o colega Marcelo. Muitos desses pedidos de solicitação têm a ver com relatórios. Tribunal de Contas. Vamos aprender a mexer no Tribunal de Contas e pegar esses relatórios. Vamos pegar e aprender a entrar no portal da transparência e realmente entender esses relatórios. Eu acho que sim, está faltando a gente se apropriar mais das formas de fiscalização de uma gestão pública. E isso eu estou fazendo, estou aprendendo. E sugiro que vocês também busquem aprender melhor a fiscalizar e assumir o papel de legislador como fiscalizador. Entendendo o que está se fazendo aqui dentro, entendendo como as contas são claras e transparentes. Só falta a gente pegar e entrar realmente nos locais e poder dar uma olhada com vontade, sim. Tem algumas questões que possam, sim, ter? Alguma questão que o poder público possa estar relatando? Sim, acredito que sim, eu não sou contra isso, a pedir esclarecimentos, né? Mas trazer relatório de todas as contas, de um monte de número que tem que ficar lá de um ano, dois anos, três anos, trazendo contas para cá e relatórios, eu acho que saiu um pouquinho de cada um pensar nesses relatórios e ir acompanhando a cada meio ano quando são postados dentro do Tribunal de Contas. Outra questão, então, que gostaria de comentar é em relação à questão da segurança nas escolas, que agora é uma questão que também foi pontuada. A segurança nas escolas é tratada e lidada há muito tempo, tanto é, e junto com a Brigada, o PROERT, que é um projeto que já vem sempre discutido com as crianças, né? A questão de monitoramento, algumas escolas, sim, já possuem, porque sentiram essa necessidade. Né? Outras escolas não sentiram essa necessidade e talvez agora realmente sintam essa necessidade e possam estar vendo essa colocação de vídeo monitoramento. Também a questão em relação a segurança física das escolas, quase todas as nossas escolas, né, têm grades e têm muros ao redor da escola. Então, acho que é uma ou duas que ainda não tem por questões de logística dela, que está sendo estudado a viabilidade, sim, de melhorar a segurança dessas escolas. E também a questão das escolas de educação infantil, todas elas têm também para ter acesso e a falar com quem vai entrar, ver quem está no portão. Elas não abrem simplesmente o portão para qualquer pessoa. Mas o caso que aconteceu em Blumenau, ninguém abriu o portão para a pessoa. E tinha câmeras de vídeo monitoramento. E não adiantou. A pessoa pulou um muro. Então, a gente, quando alguém quer realmente ter uma ação mal intencionada, às vezes nem sempre tudo que se coloca de segurança vai conseguir resolver esse problema. Então, sim, as pessoas têm que estar atentas, têm que pensar na violência, têm que tentar melhorar, e às vezes é a partir da casa de cada um que a gente tem que olhar um pouco mais para essas questões de como está realmente acontecendo. Hoje, o celular é algo que os pais perdem totalmente o controle em relação com quem essas crianças e adolescentes conversam. Então, é uma questão de talvez atenção também, um pouco, em relação a isso com os seus familiares.
Um minuto, vereadora.
Em relação ao Morro Gaúcho, né, que foi comentado, Morro São José, eu acho importante a gente olhar, né, como um projeto. Eu vi muita gente falando também em relação ao morro. Ah, mas a prefeitura vai investir dinheiro? Não, a prefeitura não vai investir dinheiro. É um local que, sim, está sendo agora dentro de um projeto. E eu acho que tem um projeto, porque quando foi tirado foto, o prefeito mostrou que foi entregue um projeto, então existe um projeto. Pode ser que seja de licenciamento, ok? Ele é de licenciamento, mas já existe a projeção que foi divulgado do que eles pretendem realizar lá em cima do morro, além da estátua. E justamente trazer um pouco essa questão tradicionalista, cultural, para dentro de Arroio do Meio. Eu tenho uma enorme lembrança positiva da minha adolescência com o CTG.
Vereadora.
Sim, desculpa. Só então terminar. Que a frase do CTG que sempre foi gaúcho em qualquer chão. E eu acho que talvez esse momento seja um pouquinho de olharmos a importância sempre que o CTG teve dentro do nosso município. Obrigada.
Repasso a palavra, a presidência, ao vereador Rodrigo.
Aceita a presidência e passo a palavra por 10 minutos ao vereador Paulo Reica.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, assessor jurídico, Paulinho, imprensa, pessoas que nos assistem em Lima. Começar agradecendo e parabenizando, em nome do seu Gilmar Borchardt, a parceria que se faz entre a comunidade, as empresas e as forças de segurança pública no nosso município. Parabenizar também a delegada Adiele pelo merecido veículo que a Delegacia de Polícia Civil recebeu. com certeza isso ressaltará em mais segurança para a nossa querida Rua do Meio. Assim como o seu Gilmar, não só este veículo, mas também um outro veículo para a Brigada Militar, e também a Vale Log, da mesma forma, que sempre são parceiros e defendem e ajudam na construção de uma melhor segurança dentro da nossa cidade. Aqui também falar da questão, reconheço meu erro, vereador Pantera, vereador Alessandra, a fonte que me passou falhou. Então, falei com o prefeito também sobre a situação e disse para ele no momento que ia retratar e falar. Então, que ele estava na reunião, sim, foi mais para o fim por causa do outro compromisso, mas que estava. Então, faça aqui, reconheço o meu erro em cima disso. Hoje quero trazer um assunto a essa casa, aos colegas vereadores, à imprensa, à comunidade aqui presente e à população arroimense. Uma situação diferente que está acontecendo aqui no nosso município. Arroio do Meio, nos últimos anos, por diversas gestões, principalmente a partir de 1994, que teve a quebra e a falência da antiga Calçados em Comex, a fábrica de calçados, que gerou um grande impacto econômico no município de Arroio do Meio, com o desemprego, principalmente. E a partir daquele tempo, o prefeito, na época, se não me engano, era nosso colega Paulo Baques, e assim, os gestores que continuaram, junto com a CISAM, os líderes da comunidade de Arroio do Meio, procurando se construir uma base econômica mais diversificada com as empresas, nos mais diversos setores de produção que existiam dentro do município. Arroio do Meio, nos últimos anos, ficou conhecido no Vale do Taquari como um município que atraía muitas empresas, dos mais diferentes setores para o nosso município. Temos como exemplo a Central Sul, a Neugebauer, a Vale Log, entre tantas outras. Mas agora estamos perdendo duas empresas. Uma empresa tradicional aqui no município de Arroio do Meio, a Serraria Calcem, em Palmas. Nem sei quantos anos ela já existe, mas desde que eu me conheço tinha essa serraria. Ela vai se transferir para o município de Roca Sales, porque aqui em Arroio do Meio, essa empresa teve dificuldades para conseguir apoio e manutenção no pátio, que ali entram carretas e transitam carregando os seus insumos que produzem para levar embora. As coisas grandes, elas não acontecem por acaso. Elas acontecem por uma sistemática e um jeito de trabalhar. É nas coisas pequenas, nos detalhes, que se percebe o pensamento e a atitude de um prefeito. Essa questão, que não se deu a mínima importância para a Serraria Calcem, que é uma empresa tradicional do município, como já falei, e simplesmente deixa essa empresa ir embora como se não fosse, se gerando desemprego, arrecadação a menor, pois é uma empresa que fatura bastante. E essa empresa trabalha com a Tramontina, ela presta serviço e fornece produtos para a Tramontina. A gente não sabe nem aonde essa empresa poderia chegar com incentivos e continuando aqui no município. Essa empresa deveria ter sido olhada com muito mais atenção e cuidado para que permanecesse aqui em Arroio do Meio. Da mesma forma, a empresa de transportes e logística, que trabalha praticamente em todo o Brasil, que está indo embora para o município de Estrela. Procuraram a administração, não tiveram o apoio ou incentivo que precisavam para uma área de terras para colocar a sede. Mais uma empresa está indo embora. São duas já. Se a gente não prestar mais atenção e conversar, dialogar mais com essas pequenas empresas, daqui a pouco podem ser outras. Hoje, o município está bem, tem várias empresas, está bem financeiramente, mas isso também pode mudar rapidamente. Então, por isso, é importante a gente sempre olhar o todo, e principalmente essas pequenas empresas, ou menores empresas do que as grandes, para também ter esse apoio do município, que às vezes são pequenas coisas, como uma carga de material, melhoria no acesso, uma área de terras que não precisa ser tão grande e nem a logística lá na beira do asfalto, mas que com certeza também ajuda elas a ficar. A gente, algumas pessoas podem pensar, ah, mas essa empresa talvez não traga muito retorno para o município. Eu acredito que sim, porque ela deve ter em torno de 30, 40 carretas que são emplacadas em Arroio do Meio e também eles tiram nota de ICS. Então, fica a minha preocupação com essas situações perante a esta casa e a comunidade Arroio do Meio. Falar também na questão, parabenizar, na verdade, o grupo de danças Helmut Kuhn pelo bonito evento que fizeram aqui no sábado, evento diferente que traz alegria para a cidade e também comemora o ano, o aniversário de 40 anos esse ano. Com certeza quem ganha é a cultura alemã, nesse caso, e toda a comunidade, pois o centro de Arroio do Meio no sábado, ele estava diferente dos demais dias. As apresentações, as brincadeiras, as danças, era um sábado diferente e festivo dentro do município. Da minha parte, seria isso, presidente.
Devolvo a presidência ao vereador Paulo Reck.
Assumo a presidência e dou seguimento aos trabalhos. Leitura dos pareceres.
Parecer número 005 de 2023. A Comissão de Constituição e Justiça, reunida no dia 17 de abril corrente, analisou os projetos de lei número 029 e 031 de 2023 do Executivo, com base nos pareceres da assessoria jurídica dessa casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições legais e formais quanto à redação e à constitucionalidade. Comissão de Finanças e Orçamento, reunida no dia 17 de abril corrente, analisou os projetos de lei número 29 e 31 do Executivo e, com base nos pareceres da assessoria jurídica desta casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições financeiras e orçamentárias para apreciação em plenário.
Projeto 029, peço a leitura.
Institui o programa de subsídio de horas para o transporte de esterco líquido ou horas máquinas para melhorias nas propriedades rurais e dá outras providências.
O projeto está em discussão. Vereador Rocha.
E já comentei sobre esse projeto no Grande Expediente. É um projeto de extrema importância, onde o agricultor que ganhava o máximo R$740 de incentivo nessas 10 horas máquina, se aumentou para 15 horas máquina e o valor vai passar para 1.300 e pouco. Então vejam vocês que é um valor mais ou menos de R$500 que é aumentado no valor. E quando se pagava R$70 a hora máquina, se aumentou passando para quase R$91 a hora máquina. Então, além de contemplar o aumento de horas máquina, ele está aumentando o valor das horas máquina. Essa é a importância desse projeto vindo dessa casa. Fico contente, porque são projetos e ideias que eu vim defendendo há muitos anos, e hoje eu tenho a oportunidade de sentar com a administração municipal e pleitear o melhor para os nossos agricultores. Obrigado.
Vereador Rodrigo.
Acho que, como o colega Rocha já falou, acho que o projeto ele é sim importante. Eu fico feliz, eu posso me lembrar aqui do começo desse projeto. Acho que o colega Rocha também se lembra do começo desse projeto. Lá atrás. Não, é isso aí. Mas do começo desse aqui, dessa modalidade, como ele foi mudado, foi na outra administração, na última. Como é que era sempre essa situação, as horas máquinas? Sim, ela era desde a época do Vale Fux, mas era por licitação, gente. Como é que funcionava isso? Aqui está o colega César, também trabalhou na agricultura, Paulo Rey, que trabalhou na agricultura. Se licitava a hora máquina. Ela tinha que ir, ela ia lá 10 horas na propriedade lá do Marcelo ou do José, e trabalhava, se isso era molhado, se era o dia que o produtor queria ou não, ninguém perguntava. Ela ia lá e fazia o serviço. O produtor acabava estando insatisfeito naquela época. O serviço muitas vezes era de má qualidade, porque não era o operador ou a máquina que a pessoa, o produtor, queria. Eu me lembro que na época se discutiu muito para achar alguma coisa junto ao secretário Eluir, uma forma diferente de contemplar os produtores. Então, se conseguiu fazer essa tomada de preços. Isso foi um passo muito importante para os nossos agricultores. Hoje, o agricultor... Registro. Registro de preços, isso. Hoje, o agricultor pode escolher lá. Tem 10 ou 20 máquinas, 10 ou 20 empresas que estão registradas nos preços. Ele escolhe o momento que ele quer essa máquina, a melhor hora, qual a máquina que ele quer, se é escavadeira, se é retroescavadeira, se é trator esteira. Isso aí foi um marco, foi um passo muito importante, vereador Rocha, você sabe, você lembra? Lembro aqui perfeitamente que eu falei que o próprio secretário, na época, não sabia quanto se ia dar de horas para determinados valores. Isso hoje, e na época eu me lembro que eu falei, logo lá na frente a gente pode aumentar, deve se acrescentar, e hoje é o momento de se acrescentar. Acho que a gente poderia incrementar com mais situações, como o colega César colocou antes, botar a Cles junto, que hoje é o que muitos usam, né, para cortar silagem, os caminhões, indiferente, porque o produtor vai usar isso. Então, eles poderiam se credenciar, como se incluiu agora o transporte de dejetos, poderia se incluir isso, indiferente no que o produtor vai usar, mas com certeza ele vai usar bem isso. Eu fico muito feliz na época de poder ter, porque assim, isso foi um impacto, porque eles podem escolher o melhor momento. Então, que bom que nós podemos aumentar, tomara que lá na frente a gente possa aumentar mais ainda. Me lembro que na época era R$150 a hora de máquina, hoje está R$250, então o aumento acho que poderia ser maior ainda. É importante isso, sim. Obrigado, presidente.
O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça conforme está. Do contrário, se manifeste levantando. O projeto está aprovado. Projeto 031-2023, peça a leitura.
Autoriza o Poder Executivo a conceder apoio financeiro a título de contrapartida ao projeto cultural Semana Farroupilha CTG, Querência de Arroio do Meio. Indica recurso da outras providências.
O projeto está em discussão.
Presidente.
Vereador Paulo.
Eu me coloco, assim, totalmente a favor desse projeto. Enfim, ele trata da nossa cultura, da nossa tradição. E a Semana Farroupilha, ela tem se caracterizado como um dos eventos mais tradicionais aqui de Arroio do Meio. Me lembro muito bem quando ainda a sede do CTG era ali próximo a Neugbauer, hoje, né, que é um localzinho bem, bem pequeno, mas muito aprazível. E, sem dúvida nenhuma, é um valor muito bem empregado, né, para o CTG. como eu disse, ali se cultiva, se cultua a tradição. Muitos jovens, muitas crianças vão ali e desenvolvem ali as coisas boas desse Rio Grande, né? A dança, o contato, o chimarrão, enfim, comidas típicas, apresentações. Então, nada melhor como o CTG. Sempre gostaria que as pessoas que tivessem oportunidade participassem cada vez mais do CTG, porque ali se cultivam as coisas boas do Rio Grande. Só a favor.
Colocar também, então, vereador Pantera.
Não ligou, desculpa, não ligou aqui. Se não, só para contribuir também, né? A gente é favorável nesse projeto. Se fala tanto de tradicionalismo, e realmente ano passado foi um sucesso. Só para deixar, acho que a mensagem justificativa deixa claro que mudou a lei da LIC, que é a lei de incentivo à cultura, que a partir de 1º de fevereiro deste ano o município tem que dar uma contra. Não é o município a entidade, mas como hoje onde é que é o CTG é municipal, né? É do município, então tem que ter uma contrapartida. Mas um dinheiro muito bem investido. Se fala, o momento é tanto de falar em cultura, estamos falando do Moro da Ventania, do Moro Gaúcho. Então está aí, nós somos um município que preza pela cultura, então acho que é muito importante esse tipo de projeto.
Vou colocar também essa questão do CTG. Não é porque participo, mas o CTG de Arroio do Meio, querência do Arroio do Meio, é um dos CTGs mais atuantes do Estado, durante a pandemia, principalmente em questões sociais, e vem trazendo esse trabalho também no dia a dia. Essa questão da contrapartida, como o Pantera já falou, é referente à adequação de uma lei nova que entrou em vigor, e também, dentro disso, agradecer às empresas novamente que sempre auxiliam nessas ações e nesses eventos do CTG, como foi ano passado já, a Semana Farroupilha, esse ano de novo. E assim como meu colega Paulo Bax falou, é cultura, é a cultuação dos bons costumes, onde todos ganham. Então, acredito que novamente vai ser um grande evento, e que o CTG também sempre possa estar bem para continuar trazendo essa cultura e os bons costumes a todos. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça conforme está. Do contrário, se manifeste levantando. O projeto está aprovado. Tribuna livre, explicações pessoais, 2 minutos. Vereador Marcelo.
Só para falar, foi comentado meu nome aí, acredito que a vereadora Alessandra, então, saiba fazer, possa nos explicar como é que se acha essas coisas aí, mas eu tenho certeza que 90% não se acha. Os dados que nós estamos pedindo no Tribunal de Contas, né? É um direito da casa que pedir, tu não precisa dizer que ninguém aqui estuda, que só tu estuda. Nós não temos aqui ninguém, um marido que está alocado numa secretaria, ganhando 5, 6 mil reais para fornecer dados o dia todo. Então, acho que cada vereador faz seu papel e bem feito aqui. Muitos trabalham fora o dia todo, atendem os seus que precisam atender sempre, nem que for de noite, de dia estão trabalhando. Acho que cada vereador sabe o que tem que fazer.
Vereador Alessandra, 2 minutos.
A questão de estudar, eu faço porque gosto, sim. Estou fazendo um curso de vereador atuante online que qualquer um pode fazer. Não importa. Temos a AVAT, que é a Associação dos Vereadores, que faz curso, vai falar sobre a lei nova das licitações,
já falou sobre essa questão do Tribunal de Contas, da forma de fiscalização, de várias formas. E é em sábados de manhã. É sim. Já escutei muito, ah, vereador não precisa estudar. Não, sim, precisa aprender mais sobre. Legislar não é algo simples. É algo que cada um precisa, sim, se apropriar da melhor forma possível. Obrigada.
Quero fazer referência aqui ainda a um protocolo da Associação de Água do Moro São José. Onde essa Associação de Água, com base na legislação municipal vigente, solicita que seja efetuada audiência pública para a apresentação dos projetos da intenção e intervenção, para intervenção na área do Moro Gaúcho, Moro São José. Número 2, que seja apresentado para os moradores locais, EIVI, Estudo de Impacto de Vizinhança, pois todos serão amplamente afetados. 3, que seja apresentado ao EIRIMA, Estudo de Impacto Ambiental. Então, também é por isso a questão do pedido de informações em cima desse protocolo que a associação protocolou nesta casa. Quem também quiser uma cópia dele, pois fala com o Paulinho, que ele providencia. Em nome de Deus e da lei, dou por encerrada a sessão.